1956, Nelson Rodrigues já estampava nas páginas do Manchete Esportiva que quem ganha e perde as partidas é a alma. Na crônica, ele mostra que no futebol brasileiro cuida-se de tudo, menos da saúde interior dos jogadores. A psicologia do esporte é a ciência que estuda o comportamento dos atletas com o objetivo de equilibrar corpo e mente. É feita uma análise de acordo com o espírito de equipe, de liderança, dos sentimentos e de tudo que estiver no contexto psicossocial. Os psicólogos que examinam essa área ainda encontram dificuldade porque não existem muitos livros e estudos aprofundados. Isso sem falar na má remuneração. A psicóloga Adriana Amaral, que é fundadora do Centro de Estudos Aplicados à Psicologia do Esporte do Rio de Janeiro, exemplifica que a carreira esbarra em diversos obstáculos.
Porque a gente não tem as disciplinas de psicologia do esporte na maioria das faculdades no Brasil. Então fica difícil do próprio profissional se formar com substância, né? E por outro lado, a sociedade acaba achando que psicólogo é motivador, que é bombeiro, né? Que só vai apagar os incêndios quando acontece alguma coisa muito, assim, absurda. Eu achei que com a Copa do Mundo e a Olimpíada no Brasil a gente fosse dar um salto grande, mas não foi tão grande assim ainda, pelo menos.
A pressão, a competição e a cobrança estão presentes também no esporte. É comum que um time ou atleta não alcance um bom resultado por não estar psicologicamente preparado. Muitas vezes, a ansiedade pela vitória e o medo da derrota atrapalham no desenvolvimento do indivíduo ou equipe. Na Copa de 1998, o Brasil tinha plenas condições de ser campeão. Mas um dia antes da final contra a França, Ronaldo Fenômeno teve uma convulsão que abalou todo o elenco. O país engoliu um amargo 3-0.
Final de jogo no Stade de France. 3-0 para a seleção brasileira. E acaba sendo. Vejam só como são as coisas e como o destino acaba agindo. É a maior derrota brasileira na história de uma Copa do Mundo.
De acordo com a Adriana, o trabalho de um psicólogo não é para remediar, mas sim para prevenir.
Mas é importante frisar que o trabalho do psicólogo do esporte é um trabalho de longo prazo. Então a gente não chega para um atleta que perdeu e aí vai fazer um trabalho de motivação. A gente acompanha o atleta durante bastante tempo. No mínimo aí 6 meses a 1 ano para a gente conhecer a dinâmica do atleta. Então se a gente faz esse acompanhamento de longo prazo, isso, a motivação em si acaba sendo secundária, acaba ficando em segundo plano, né? Sendo uma coisa natural, assim, uma consequência do trabalho.
Uma pressão comum é a que vem da família. É normal que os pais despejem suas frustrações nos filhos, fazendo com que eles sigam em uma carreira que nem sempre é a mais apropriada. A expectativa de sucesso e a cobrança geram um desconforto muito grande na criança. Existem métodos saudáveis dos pais motivarem os filhos, como participar de atividades físicas com eles, torcer nas competições e reforçar os valores aprendidos dentro de campo. O filme Para Sempre Vencedor, que é baseado em uma história real, exemplifica bem essa situação. A trama gira em torno de um jovem rebelde que joga no time de rugby treinado pelo pai, que depositava toda a sua expectativa no filho, o capitão da equipe. Cansado das frequentes discussões com o pai, o garoto entra para o time rival, onde conhece uma nova filosofia de jogo e treinamento. Isso interfere diretamente no resultado das partidas. A luta é um esporte que exige grande equilíbrio entre corpo e mente. No MMA, que são as artes marciais mistas, o lutador pode se deparar com diversas modalidades de acordo com o oponente. Dessa forma, é preciso ser versátil e estar bem preparado. Para o campeão do peso pena do UFC, José Aldo Júnior, a psicologia no esporte ajuda ao passo que dá suporte ao atleta.
Eu, particularmente, José Aldo, não tomo esse método de psicólogo, né? Então, graças a Deus, eu tenho uma cabeça muito boa para isso. As várias atletas da academia têm acompanhamento de psicólogo. Acho que muitos precisam lidar com esse lado, que eu acho que é muito importante. Nem todo mundo tem uma cabeça boa, forte, que possa suportar uma pressão muito grande. Então, sim, eu acho que para mim é viável esse lado de psicólogo estar nas academias, principalmente com os atletas de alto rendimento.
Aldo conta ainda que é preciso saber separar o que acontece fora e dentro do octógono, pois isso implica no resultado da disputa.
Quando eu estou dentro do octógono, de uma luta, eu procuro me concentrar naquilo que eu fiz durante o treinamento todo na academia, né? Então, eu me concentro, eu sei que estou apto a chegar lá dentro e fazer a luta. Sei que vai sair tudo certo, porque eu treinei aquilo, eu estou preparado para aquilo, né? Então, aquele lado é o meu lado profissional, onde que eu tenho que me concentrar, eu tenho que me resguardar de tudo e pensar somente na luta.
Por falar em luta...
The winner, a unanimous decision, and now, the heavyweight
Antônio Carlos Jr., conhecido como Cara de Sapato, foi o campeão dos pesos pesados do reality show The Ultimate Fighter Brasil. Além disso, fechou contrato para entrar no UFC. O que poucos sabem é que ele teve que enfrentar um adversário mais duro fora do octógono, a Síndrome do Pânico, que é um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso. Em meio à boa fase no ano de 2011, Cara de Sapato teve uma triste surpresa. O lutador e um dos melhores amigos dele, Rufino Gomes, foi assassinado a tiros em João Pessoa. Antônio chegou ao local do crime pouco tempo depois e encontrou o corpo do amigo. A tragédia o abalou e o fez procurar ajuda profissional. Ele reconhece que, depois da terapia, busca viver em paz consigo mesmo e com todos que estão ao redor. Hoje, Cara de Sapato valoriza muito o equilíbrio emocional que adquiriu com a terapia.
A gente se conhecer é muito importante, né? A gente tem um olhar de um profissional de fora que entende como a mente humana funciona. É muito importante, ele lhe dá um direcionamento muito melhor para você ter as atitudes certas e conseguir escolher que caminho você deve seguir com muito mais tranquilidade.
Assim como José Aldo, Antônio Cara de Sapato reforça que a concentração é um fator primário na hora da luta e que não pode ser abalado.
Quanto mais calmo e tranquilo você estiver na hora da luta, melhor. Você consegue pensar melhor, você consegue botar a sua estratégia ali em jogo, né? Você consegue visualizar melhor a luta, então tudo isso é muito importante. Você não pode se emocionar muito durante a luta, porque senão você termina desconcentrando e você termina se expondo muito.
A aplicação desse trabalho pode ser vista em esportes de rendimento, escolar, recreativo e de reabilitação. De forma geral, o objetivo é otimizar a performance do esportista, norteá-lo, além de promover o bem-estar individual e coletivo. Ainda que a personalidade seja caracterizada individualmente, o esporte demarca aspectos comuns em atletas, como a melhor atenção, autoconfiança e determinação. Sendo assim, o profissional dessa área da psicologia ensina a melhor maneira de se comportar diante de certas situações. Fatores determinantes como a concentração variam de esporte para esporte e precisam ser trabalhados. O ex-jogador de basquete do Flamengo e atual jogador da Universidade BYU Hawaii, Gabriel Andrade, revela que enquanto viveu no Brasil, não fazia ideia do que era ter um acompanhamento psicológico.
Eu joguei aqui desde 2005 e nunca ouvi falar disso, de psicólogo no esporte. Mas lá, sempre quem precisa, só aconteceu até com uma menina do vôlei lá, que ela perdeu um familiar no meio da temporada e estava muito mal. Aí marcaram um psicólogo para ela. Dentro do clube tem uma psicóloga para trabalhar com isso. E ela melhorou e tal, ficou tudo bem. E outra parada que é muito legal também são os técnicos, eles dão muito valor para esse negócio de cada atleta, da cabeça de cada atleta. Eles estão sempre perguntando como é que você está, como é que foi seu dia, o que você está precisando.
Para a formação de um atleta completo, não é necessário apenas preparo físico e habilidade. O psicológico é um fator fundamental. Para isso, os clubes costumam ter na equipe um psicólogo. Para Ana Paula Maia, que trabalha na área de esportes olímpicos do Fluminense, mesmo que a área tenha crescido, os times ainda encontram dificuldades.
A psicologia já não é muito antiga, é nova. E a do esporte é mais nova ainda. Então, assim, a verdade é que os técnicos, eles não estão acostumados ainda para esse tipo de trabalho. Então, eles próprios acham que eles podem fazer o papel de técnico e também de psicólogo, como eles estão sempre ali com os atletas, entendeu? Então, assim, ainda há uma certa dificuldade, principalmente com os técnicos mais antigos.
O velejador Laz Grael estava na melhor fase da carreira quando perdeu a perna em um trágico acidente em Vitória, no Espírito Santo, em 1998. Aos 34 anos, o brasileiro teve que aprender a lidar com a deficiência e, para isso, buscou a ajuda de um psicólogo.
Até para a psicóloga explicar para uma pessoa, na situação e no quadro clínico que eu estava, que eu seria feliz a partir dali, né? Então, você constrói toda uma lógica sobre a vida, sobre aceitar o que tinha acontecido, né?
Depois de se recuperar, Laje voltou a velejar na classe Star e ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2006. Além disso, atuou também na política como secretário nacional de esportes do governo de Fernando Henrique Cardoso. Para Lars, a cultura da psicologia esportiva é muito menor nos esportes individuais, por ser algo mais inacessível. Segundo ele, o Comitê Olímpico tenta mudar o quadro.
O Comitê Olímpico Brasileiro começou com um trabalho de psicologia esportiva a partir dos Jogos Olímpicos de Sydney, onde contratou um psicólogo que fez demonstrações de força de vontade e de exemplo de superação.
importante destacar que o esporte é um ótimo meio de ajudar na formação dos jovens. Ele é capaz de moldar valores como responsabilidade, cidadania e disciplina. Mas nem todos extraem esse potencial para evoluir. Em pouco tempo jogando nos Estados Unidos, Gabriel mostra que aprendeu bastante coisa.
Lá, você é muito cobrado, né? Porque se você tirar uma nota abaixo, você não pode treinar, não pode jogar. Você tem que estar sempre muito focado nas aulas. Os professores ajudam, porque sabem que é difícil treinar e manter os estudos. E isso que eu achei sensacional, cara. Porque lá eu evoluí como jogador, como pessoa, como estudante. Então, eu achei isso muito maneiro.
A psicologia aplicada no esporte deve ser valorizada para que cada vez mais ajude a preparar um atleta. Quem sabe assim seja possível evitar incidentes como a mordida do uruguaio Suárez no italiano Chiellini durante a Copa do Mundo de 2014. Gabriela Lopes para o Estação Pilha.